São 8h47. Nós vamos agora falar com outro deputado sobre o mesmo assunto, né? Nós estamos debatendo essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que rejeitou ontem o relatório do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, favorável à continuidade das investigações do presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. Nós conversamos ainda há pouco com o líder do governo, o deputado Tarcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Agora já está na ponta da linha o vice-líder do PT, deputado Adida Mus, do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes também.
Bom dia, deputado. Pois é, ontem a CCJ deu a vitória ao presidente Michel Temer. Como é que a oposição recebeu esse resultado, deputado?
Olha, era uma vitória que estava se desenhando a partir do momento que o governo resolveu, num toma lá da cá indecente, forjar a maioria na Comissão de Constituição e Justiça, substituindo dezenas de deputados que ou não haviam deixado claro que votariam contra a denúncia ou que já haviam se manifestado favoravelmente à denúncia. Esses deputados foram substituídos. E com isso, o governo ganhou maioria folgada na Comissão de Constituição e Justiça. Não houvesse acontecido isso, Temer seria derrotado na CCJ.
E, deputado, o deputado Tarcísio Peronde, que antecedeu o senhor, ele alega que essas trocas foram porque muitos parlamentares não seguiram a orientação do partido, que muitos partidos fecharam questão em favor do presidente Michel Temer. O senhor acha que se a CCJ tivesse sido mantida sem mudanças, o governo teria sido derrotado?
Teria, com certeza teria sido derrotado. E, aliás, foi para isso que fizeram a mudança, para assegurar uma vitória. Porque se estivessem certos da vitória com a Constituição, com a conformação original da comissão, não passariam por esse desgaste que estão passando, né, de uma vitória de Pirro, fazendo esses troca-troca que foram negociados no Palácio Nacional, né?
Perfeito.
Talvez, o termo diálogo a que o deputado Peron se refere seja isso.
A oposição, inclusive, falou ontem vitória falsa, né, justamente por causa dessas trocas. E agora o parecer vai ser votado em plenário, né, onde vai precisar aí de um voto de 342 deputados para derrubar a recomendação e dar autorização para investigar o presidente Michel Temer. Como que a oposição vai fazer para conseguir o apoio suficiente no plenário para evitar o arquivamento da denúncia contra o presidente?
Olha, a gente conversa, a gente dialoga. Agora, o próprio governo vai se enredando no seu desgaste com a população. É um governo ruim, né? E o senhor Michel Temer, ele perdeu qualquer autoridade, se tinha alguma, né? Perdeu qualquer autoridade moral e política para continuar governando o país. As acusações contra ele são muito graves. O fato de a maioria, a base governista não querer que essa denúncia vá à frente, demonstra bem isso. Eles sabem que no Supremo Tribunal Federal a história é outra, porque a denúncia vai ser apreciada com um rigor técnico, jurídico, né? Então, eu acho que esse mês de julho vai servir, na verdade, para que o governo vá se deteriorando ainda mais e virão novas denúncias, né? Que nós sabemos. O Procurador-Geral da República tem mais duas denúncias já saindo do forno para apresentar contra Michel Temer. Eu acho que dificilmente, se ele escapar da primeira, ele não escapa da segunda.
Quer dizer, então, que o senhor acha que o governo, o presidente Michel Temer, não vai conseguir manter essa base de apoio, não vai ter essa sustentação política para arquivar a denúncia?
Olha, é difícil conceber isso, porque é um governo ruim. É um governo que não consegue, pela sua falta de autoridade e legitimidade, inverter esse quadro de crise política, econômica e moral em que o país está mergulhado. Então, esses deputados são muito pragmáticos, né? Eles são muito pragmáticos, eles têm limite. Eles querem estar aqui de volta em 2018. Então, dar abraço de afogado com Michel Temer, né, eu acho, eu não consigo imaginar. Então, talvez eles tenham fôlego, talvez tenham fôlego para superar essa primeira denúncia. Agora, da segunda em diante, não acredito, não.
Mas, deputado, por outro lado, o senhor considera que a oposição vai conseguir esses, no mínimo, 342 votos para evitar o arquivamento da denúncia?
Olha, nós estamos trabalhando para isso. E aí eu reitero, pode ser, até porque nós já estamos em recesso, que o julgamento lá no plenário está marcado para o dia 2, né, logo no início do fim do recesso, nós pode ser que para essa primeira denúncia nós não tenhamos conseguido os 342 votos. Mas eu não tenho dúvida que da segunda ele não passa.
Pois é, deputado, mas por outro lado, não conseguir os 342 votos nessa primeira denúncia não pode fortalecer as posições do governo e reagrupar a base aliada?
Olha, esse jogo ele não é só interno lá na Câmara dos Deputados, ele tem repercussão nas ruas. A população está assistindo isso, a população está... O que a população está vendo? Tem um grupo de deputados, numa maioria eventual, que se recusa a permitir que o Supremo Tribunal Federal julgue o presidente da República acusado de crimes gravíssimos, pela primeira vez na história. Então isso acaba tendo repercussão interna. E eu não estou dizendo que nós não vamos conseguir os 342 votos na primeira denúncia. Nós temos aí o mês de julho, em que o próprio governo vai se enredando nas suas contradições e novas denúncias provavelmente vão acontecer. Há delações sendo efetivadas, né, sendo homologadas aí de gente ligada diretamente a Michel Temer. Né? Então, não depende só do que acontece dentro da Câmara dos Deputados. Isso tem uma repercussão na sociedade brasileira, tem uma repercussão fora, e que, sem sombra de dúvida, influencia lá dentro.
O senhor considera, então, que muitos deputados vão ser influenciados também pelas suas bases eleitorais durante esse período de recesso?
Sem dúvida. Como é que o deputado vai chegar lá e dizer, olha, Michel Temer é um homem honesto, e, bom, se é honesto, deixa o Supremo apreciar. Porque na Câmara, a única coisa que nós fazemos, nesse caso, é autorizar o Supremo a processar e julgar o presidente da República. Não está se condenando o Michel Temer no mérito. Nós não temos, óbvio que não poderia ser de outra maneira, não nos cabe condenar ou absolver. Isso cabe ao Supremo. Ora, se ele é tão inocente assim, por que não deixa o Supremo Tribunal Federal apreciar a denúncia, que o próprio Supremo pode arquivar a denúncia. O Supremo não está vinculado a essa decisão da Câmara.
Agora,
nós apenas autorizamos o Supremo a abrir o processo.
Uhum. Agora, o senhor falou sobre, fez críticas a esse toma lá, dá cá, toda essa movimentação dentro da comissão para que esse resultado fosse alcançado. A oposição, deputado, o Adidamus vai propor alguma mudança no regimento para evitar essas trocas e manipulações de resultados?
Ah, vamos propor sim, sem sombra de dúvida, né? Aliás, isso já devia ter sido proposto, porque não é a primeira vez que acontece em comissões, sobretudo CCJ, Conselho de Ética, essas substituições de véspera, né? Então, em casos como esse, aberto o processo lá na Câmara, recebido uma denúncia, não pode mais haver, não poderia mais haver troca-troca, substituição de deputado, a não ser por motivos óbvios, de força maior, de renúncia, de morte, enfim. Mas isso com certeza será feito.
Perfeito. Deputado Adidamus, muito obrigado por sua participação aqui, por sua opinião sobre esse processo que visa a autorização para processo contra o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal, e vamos ver o que acontece a partir da volta dos trabalhos em agosto. Obrigado, deputado.
Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia aos ouvintes também.
Muito bom dia.